Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá, agradecemos a possibilidade que Ele nos concede de abrirmos a Sua Palavra para estudarmos e refletirmos sobre a melhor maneira de vivermos para o Seu inteiro agrado. Agradecemos também a Sua companhia, a Sua audiência e o Seu interesse por estudar a Palavra de Deus junto conosco. Alegramos-nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por vocês, porque através das cartas que recebemos, através dos e-mails e dos telefonemas, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Hoje eu registro a carta que o Lauro nos enviou da cidade de Carapicuíba, no estado de São Paulo. Parte da sua mensagem é esta. Queridos irmãos, já ouvia a Transmundial nos anos 80, quando pequeno e morava em Rondônia. Hoje ouço através da nova difusora de Osasco. Sou católico e aprendo ainda mais ao ouvir o pastor Luiz Saião e o pastor Itamir Neves no Através da Bíblia. Quero ouvir uma canção e oferecer a todos os ouvintes. Um abraço a todos. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, são palavras gentis e bondosas. De fato, nós temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Como disse no e-mail em que lhe respondi, minha oração é que você esteja sempre interessado no estudo da Palavra de Deus e que por ela você obtenha convicção da sua relação com o Senhor Jesus Cristo. Amigo, assim como recebemos essa correspondência do Lauro, gostaria de receber também a sua. É, exatamente. Você que está me ouvindo agora, escreva-nos e compartilhe suas experiências conosco. E agora eu quero convidar a todos vocês que estão sintonizando o nosso programa para aquele momento bem especial em que nós elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença, agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos também, Pai, porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, porque o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. E conforme a Tua vontade, Senhor, te pedimos que o Senhor atenda à necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Conceda-nos, Senhor, também a iluminação do Teu Santo Espírito, para que essa hora de estudo seja também uma hora de edificação. Conceda-nos a capacitação para obedecê-lo, porque queremos agradá-lo completamente. Pai querido, nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um trecho do livro do profeta Ezequiel. Vamos estudar os capítulos 40, 41 e 42. Nesses capítulos, encontramos a sequência das mensagens confortadoras e animadoras dirigidas ao povo de Deus. Mensagens essas que indicavam a restauração através do retorno à terra da promessa, o retorno a uma religião renovada, pura, santa, com um novo e glorioso templo para o qual a glória de Yahvé retornaria para nunca mais se afastar dele. Exatamente sobre esse novo templo trataremos no estudo de hoje. Assim, o título para esse texto é o seguinte: A Revelação do Novo Templo de Deus. O texto é Ezequiel 41 até 42, 20. Esses capítulos introduzem a última série de visões de Ezequiel, nas quais ele vê o templo restaurado. Então, ao iniciarmos o nosso estudo, vamos considerar alguns fatos importantes que devem nos guiar na interpretação do texto e depois vamos observar os pontos principais desses primeiros três capítulos da descrição do templo restaurado. Então, vamos fazer algumas observações importantes para a interpretação desses nove últimos capítulos de Ezequiel. Ezequiel falou do templo literal em Jerusalém que seria construído após o cativeiro da Babilônia. Algumas interpretações tratam esse trecho como a planta para a construção do templo depois do exílio. Mas, querido amigo, temos alguns problemas com essa interpretação. A ideia de uma aplicação literal histórica sugere uma falha óbvia e grande, pois o templo reconstruído por Zorobabel e outros não se aproxima das medidas e descrições desses capítulos. Se for uma interpretação literal, temos que admitir que alguém falhou. Ou Ezequiel falhou em fazer uma profecia que não foi cumprida, e essa explicação levanta sérias questões sobre a inspiração do livro, ou então Zorobabel e os outros reconstrutores falharam em não seguir a planta revelada por Deus a Ezequiel. Mas os relatos da reconstrução do templo não sugerem falha, nem pelo profeta, nem pelos reconstrutores. Deus mostrou a sua alegria com o novo templo e a aceitação dos esforços dos construtores, como nós vemos, por exemplo, em Ageu e em Esdras. Temos dificuldade de aceitar a interpretação literal histórica porque ela não concorda com as evidências bíblicas. Será que Ezequiel, então, falou de um templo literal que ainda seria construído no futuro? Algumas das interpretações mais comuns nos dias de hoje esperam cumprimento literal dessas profecias num reino milenar futuro. Além das observações gerais, nós devemos notar alguns problemas na aplicação dessa interpretação aos últimos nove capítulos do livro de Ezequiel. Esse trecho fala claramente de sacrifícios de animais pelo pecado. Ora, a aplicação literal nesse trecho a um reino futuro enfrenta um problema sério de defender sacrifícios de animais pelo pecado milhares de anos depois da morte de Jesus Cristo, ou então abandonar o literalismo em alguns pontos. Ora, nós devemos considerar esse dilema. Se aceitamos a noção dos sacrifícios serem literais, então negamos a eficácia e suficiência do único sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se afirmarmos que os sacrifícios de Ezequiel são simbólicos, o sistema de interpretação literal começa então a desmoronar. Se os sacrifícios são simbólicos, as medidas também são simbólicas e o próprio templo pode ser simbólico. Os últimos capítulos do livro falam em festas e comemorações do Antigo Testamento que foram meras sombras das coisas do reino de Cristo e que já perderam o seu significado no Novo Testamento. Encontramos referências às celebrações anuais, mensais e semanais e exatamente às celebrações que Paulo descreveu como celebrações que são sombra, que eram sombra das coisas verdadeiras que haviam de vir em Cristo, e elas já vieram. Então, nós temos um problema. Se aceitarmos que essas celebrações são literais, estaríamos voltando da luz para a sombra, da liberdade para a escravidão, do espírito que vivifica para a letra que mata. Se reconhecermos que a linguagem de Ezequiel nesses pontos é figurada e simbólica, como então podemos justificar a interpretação literal de outros pontos nesse mesmo trecho? Querido amigo, esses capítulos falam de sacerdotes levitas que entram no santuário de Deus. Esse fato representa ainda mais um problema para a interpretação literal. Se aceitarmos que esses sacerdotes literalmente são os levitas da família de Zadok, como é que nós poderíamos explicar o sacerdócio de todos os santos, de todos os crentes? Como nós poderíamos explicar o sacerdócio eterno de Jesus Cristo, que não era levita? Ora, nós precisamos entender como interpretar esse texto. Se admitirmos que as referências em Ezequiel aos sacerdotes levitas são simbólicas e figuradas, como justificar a interpretação literal das outras coisas nesses mesmos capítulos? A incoerência. Ezequiel, então, falou, devemos admitir, usando uma linguagem simbólica do reino messiânico espiritual que seria estabelecido por Jesus. Essa é uma abordagem que respeita o estilo e contexto de Ezequiel e o ensinamento do resto da Bíblia. Consideremos alguns motivos que nos levam a aplicar essas mensagens como palavras simbólicas ao reino de Cristo. O texto desses últimos capítulos não admite uma interpretação literal. Nós podemos considerar o seguinte: qualquer interpretação literal já enfrenta problemas no primeiro versículo do capítulo 40. Ezequiel foi levado a Jerusalém no ano 572, quando o templo literalmente estava em ruínas. Então, precisamos entender que a interpretação deve ser simbólica. O contexto de Ezequiel apoia a interpretação espiritual e simbólica que olha para a comunhão dos fiéis com Deus no reino messiânico. Os dois principais temas do livro têm sido a comunhão com Deus e a responsabilidade individual, temas que seriam aperfeiçoados no tempo do Novo Testamento nas palavras do Senhor Jesus Cristo. A ênfase num santuário puro e adequado para a habitação de Deus ajusta-se claramente, perfeitamente, aos temas sobre o santuário espiritual no Novo Testamento, que somos nós, eu e você, somos o novo templo. As profecias sobre o pastor-rei Daniel do Antigo Testamento são aplicadas no Novo Testamento ao reinado atual do Senhor Jesus Cristo. A linguagem simbólica do livro, desde o início, então, nos preparou para interpretar esses últimos capítulos como descrições figuradas de verdades espirituais. Seria um grave erro tentar forçar uma interpretação literal desses capítulos. A abordagem dos últimos capítulos nesse estudo será uma aplicação da linguagem simbólica do profeta ao reino messiânico, que foi estabelecido por Jesus Cristo e que já existe atualmente. Enquanto as palavras reino e igreja têm significados diferentes e enfatizam características diferentes do povo de Deus, os dois termos se referem ao povo que serve a Jesus já hoje, atualmente, nos nossos dias. E, pela graça de Deus, eu e você pertencemos a esse povo. João Batista, Jesus Cristo e os apóstolos pregaram sobre o reino que já estava próximo e que chegaria. Jesus falou da igreja e do reino no mesmo contexto. Veja, por exemplo, Mateus 16, 18 até 19. A igreja é mencionada frequentemente no livro de Atos e nas epístolas como um novo templo de Deus. A igreja de Corinto foi composta de santos. Veja 1 Coríntios 1, 2. Os santos foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Saíram do reino das trevas, conforme Colossenses 1, 12 e 13, e foram levados para o reino do Filho do seu amor. Nos últimos capítulos desse livro, Ezequiel emprega a linguagem simbólica enraizada nas práticas das leis conhecidas pelos judeus para falar sobre a relação especial de comunhão com Deus no reino espiritual de Jesus Cristo. Querido amigo, o meu desejo, minha oração, é que você seja um súdito desse rei, do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, depois desses ajustes com relação à interpretação, agora podemos trabalhar no texto que temos à nossa frente. O título, então, para este trecho, Ezequiel 41 a 42, 20, é a revelação do novo templo de Deus. A revelação do novo templo de Deus, essas revelações de Deus, nos mostram que os seus planos alcançam muito mais que a mera visão humana. Nesses capítulos, encontramos cinco verdades que revelam detalhes da visão do novo templo de Deus. A primeira verdade revela-nos que Deus age sobrenaturalmente com os seus servos. Capítulo 40, versículos 1 e 2. Ezequiel teve essa visão no 25º ano do cativeiro, isso é, no ano 572 a.C., no início do ano. Veja o versículo 1 do capítulo 40. Ora, se for o início do ano religioso, seria poucos dias antes da Páscoa, um momento bem apropriado para refletir sobre essa libertação, sobre essa restauração divina. Se for o início do ano civil, o 10º dia do mês seria o dia da expiação, que também enfatiza o quê? A purificação do povo. Portanto, seguindo qualquer uma das duas datas, essa ocasião foi propícia para Deus transmitir essa mensagem para o seu profeta Ezequiel. Ezequiel, então, foi levado numa visão a Jerusalém, e essa visão traria uma mensagem maravilhosa sobre a glória do Senhor. Deus age de uma maneira sobrenatural com seus servos quando Ele quer mostrar os seus planos. A segunda verdade que nós percebemos nesse texto revela-nos que Deus tem todos os seres celestiais ao seu dispor. Veja o versículo 3 do capítulo 40. Ezequiel relata para nós que ele viu um homem com instrumentos para medir. Mas, afinal de contas, quem era esse homem com aparência de bronze? Poderia ser o anjo que interpretou Zacarias e apareceu também no Apocalipse, conforme Zacarias 1:9 e Apocalipse 17:7? Poderia ser. Mas poderia ser também o anjo do Senhor, porque mais tarde, no capítulo 44, que nós vamos estudar, nos versículos 2 e 5, esse ser especial, espiritual, celeste, foi chamado de Senhor. Querido amigo, o que nos mostra esse texto é que Deus tem o controle completo sobre a sua criação, qualquer que seja ela. Seres humanos, a própria natureza ou criaturas celestes. Todos nós estamos submissos ao Senhor e, como criaturas, temos que obedecê-lo. A terceira verdade nesse texto ainda se encontra no capítulo 40, bem no início. A terceira verdade revela-nos que Deus requer total obediência do seu servo, a quem ele estava revelando os seus planos. Capítulo 40, versículo 4. Esse ser celeste mandou então que Ezequiel observasse muitíssimo bem, que ouvisse apuradamente e que desse toda atenção ao que seria mostrado. Ezequiel deveria estar muito atento para aquilo que ele veria, para que ele pudesse anunciar ao povo restaurado tudo o que ele estaria enxergando. Ezequiel seria levado para todas as partes do templo e deveria anotar as medidas e as descrições para anunciar a boa nova da reconstrução do templo. Nessas observações sobre as medidas de cada uma das partes do templo, Ezequiel deveria estar entendendo que Deus tem uma grande preocupação, que Deus queria que Ezequiel transmitisse e anunciasse ao povo restaurado uma mensagem de esperança. Cada detalhe seria objeto do cuidado de Deus nesse novo templo, indicando então o seu bem-querer para com o povo agora restaurado. A quarta verdade revela-nos que Deus é organizado em todos os seus detalhes. Capítulo 40, do versículo 5 até o final do nosso texto, até o capítulo 42, 20. Querido amigo, se interpretarmos literalmente essas medidas, conforme já mencionamos, surgirão diversos problemas. Porém, tratando a descrição simbolicamente, não precisamos nos preocupar com mapas e medidas exatas, pois o ponto evidente é a perfeição desse santuário e da cidade. Um novo povo restaurado numa nova cidade reconstruída, num novo templo com um novo culto, tendo de novo a presença de Deus através da sua glória presente. As medidas seriam feitas com uma cana de medir e um cordel de linho. Foram essas as medidas que Ezequiel ouviu. O que eu vou mencionar agora, você poderá me acompanhar na leitura bíblica, mas eu quero pelo menos mencionar cada um dos itens para demonstrar o cuidado de Deus em cada detalhe desse novo templo. Foi mencionado o muro exterior, foram mencionados a porta oriental, medindo a porta, as câmaras, o vestíbulo, os pilares. Depois, esse homem, esse anjo, levou Ezequiel para o átrio exterior, que media 100 côvados de cada lado. Depois foi para a porta do norte e repetiu o processo de medir. Fez a mesma coisa quando entrou pela porta do sul. Era necessário também subir 7 degraus para chegar às portas do átrio. Você está percebendo, querido amigo, quantos detalhes? Demonstrando o quê? Demonstrando que Deus preocupa-se com cada um dos detalhes do seu templo. Ora, se nós entendermos que esse templo é um templo espiritual e que eu e você somos pedras vivas, que bênção saber que Deus está preocupado com a minha vida, com a sua vida, com a vida do nosso irmão. Cada um dos detalhes desse templo era alvo da preocupação, do cuidado de Deus. Mas prosseguindo no texto, Ezequiel nos mostra que além desses degraus, eram necessários andar mais alguns metros para chegar às portas do átrio. Nas diversas medidas, havia uma ênfase na simetria com frases como essas, cuja medida era a mesma para cada lado, mediam o mesmo, tinham as mesmas dimensões. Ora, demonstrando mais uma vez detalhes, pequenos detalhes, mas demonstrando que o Senhor atenta para cada um deles. Depois, esse anjo levou Ezequiel para o átrio exterior. Passou a medir o lado oriental, o lado norte, as escadas entre o átrio exterior e o interior. Descreveu a área ocupada para preparar o holocausto. Foi para as câmaras. Foi para o vestíbulo do templo. O templo todo foi medido, dando destaque ao Santo dos Santos. Ao redor do santuário havia também 3 andares. Enfim, vários detalhes. Do lado ocidental do templo ficava um outro edifício. Ele descreveu o templo, as suas esculturas, querubins, palmeiras. Ele saiu para o átrio exterior e mediu celas dos dois lados, norte e sul. O homem explicou para Ezequiel que as câmaras do norte e do sul eram câmaras santas usadas para os sacerdotes comerem e guardarem as coisas sagradas. Enfim, todos os detalhes. Ezequiel colocou, registrou no seu livro, trazendo-nos uma mensagem. E a mensagem é essa. A quinta e a última verdade revela-nos que Deus tem significados espirituais para suas ações. O capítulo 42 encerra com essa explicação, de que havia um muro separando o templo, demonstrando que Deus requer santidade em nossas vidas. Querido amigo, que o Senhor dê a você a grata satisfação de ter a certeza de que você pertence ao templo de Deus. Somente lembre-se de que esse templo tem que ser santo. Eu e você temos que ser santo para que possamos pertencer a essa construção santa desse novo templo de Deus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.